tarde. Na verdade, nós já esperávamos a decisão. Os embargos de declaração foram interpostos tão somente para que o tribunal expressasse com clareza as razões da sua decisão, no sentido de explicar duas questões. Como pode não ter havido decisão surpresa, na medida em que, após duas oitivas de testemunha, né, duas audiências para ouvir as mesmas testemunhas, essas testemunhas aparecem, entre aspas, né, espontaneamente, entre aspas, no gabinete do promotor, que as ouve, as grava, não, o mesmo promotor que já tinha ameaçado de prisão essas testemunhas. Uma das testemunhas tinha advogado que não foi na sala do promotor. Aí o promotor pede uma nova audiência, o juiz de então abre prazo para que eu me manifeste, o juiz indefere essa audiência, e aí o promotor entra, depois que o juiz saiu, que já era uma outra pessoa que estava no lugar desse juiz, entra com pedido de reconsideração, a nova juíza não escuta a parte do Tzico, que eu era advogado, e defere essa nova oitiva, né? E toda a prova está baseada nessa terceira oitiva de testemunhas. Já tinham deposto duas vezes antes dessa circunstância. Então, na nossa opinião, isso anula o processo, porque é uma violação a um princípio claro do direito processual brasileiro e da própria Constituição brasileira, que é a vedação às chamadas decisões surpresa. Toda vez que o juiz vai decidir uma questão importante, ele tem que ouvir as duas partes. E nesse caso, ele não nos ouviu antes, o que é incontroverso, de dar essa terceira decisão. E o segundo aspecto, que também ficou sem ser explicado, é como que alguém pode ser condenado por captação ilícita de sufrágio, que é conhecido como compra de votos, com base num dispositivo da lei eleitoral, que é o artigo 41A, sem que nenhuma prova, nenhuma testemunha, nada, tenha ouvido, dito ou presenciado que os supostos vales de combustível eram dados em troca do voto. Há só depoimentos bem contraditórios, bem inconsistentes, que diz que o vereador Zico dava vale combustível ali no posto do Cambruce. Mas nenhum frentista, nenhuma pessoa ouviu ou presenciou o vereador Zico, presidente da Câmara, pedir voto em troca disso. Então, mesmo supondo que tenha havido isso, que nós não acreditamos, pelo que nós apuramos, não há como se caracterizar a compra de voto sem o pedido de voto. Então, são essas questões que são esclarecidas, e agora nós vamos a Brasília, como eu já tinha, recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral. Porque ficou claro que eu pedi as contradições, e ao entender que não há, pelos esclarecimentos que foram prestados, ou os não esclarecimentos, a matéria se diz pré-questionada. Ou seja, é possível alegar essa circunstância junto ao Tribunal Superior Eleitoral como mecanismo de viabilidade do recurso especial. A Corte do Paraná não enfrentou esse tema importantíssimo no caso do Zico. Como que pode ter compra de voto sem pedido de voto? E como não tem decisão surpresa, se é tomada uma decisão para fazer uma terceira audiência sem permitir que a defesa conteste um pedido de reconsideração? Eu tenho bastante esperança e convicção que em breve essa questão vai ser dirimida pelo Tribunal Superior Eleitoral e em breve essa situação do Zico vai estar resolvida.
A condenação foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então isso não tem implicação na questão eleitoral, doutor?
Diretamente não. Porque não é automática a condenação, mas os adversários, né, que inclusive não tiveram a coragem de interpor uma ação direta, arrumaram um terceiro eleitor, fizeram uma notícia de ineligibilidade. O Zico está se defendendo disso e dizendo: olha, essa decisão já está sendo contestada no Tribunal Superior Eleitoral, então, enquanto essa matéria não estiver resolvida, ele vai continuar disputando e fazendo campanha para deputado federal até que essa situação se resolva no Tribunal Superior Eleitoral.
Em relação à questão da função dele como vereador, qual é a implicação dessa nova decisão do TRE?
Teoricamente, a nova decisão poderia ter determinado o afastamento dele, mas não o fez. E nós já estamos entrando com recurso, inclusive na data de hoje, no Tribunal Superior Eleitoral, para justamente pedir que, ao receber esse recurso, o Tribunal Superior Eleitoral suspenda os efeitos desse acordo, né, pelas graves ilegalidades que contém, de forma a resolver essa circunstância.
Bom, e nas duas dimensões, cumprimento do mandato e a questão da ineligibilidade, o cenário até uma trânsito em julgado no TSE não muda nada.
Se houver trânsito julgado, aí de fato o Zico, não, eu acredito que isso não ocorra até o final das eleições, mas o Zico, se eleger deputado federal, pode ficar com a sua posse no mandato condicionada a que o Tribunal Superior Eleitoral dê provimento ao recurso dele. Aliás, eu torço profundamente para que isso aconteça, né? Porque o que a gente tem visto Segundo, eu não sou de Palmas, mas segundo, tem alguns amigos aí, diz que a campanha do Zico para deputado federal pegou fogo aí na região. Então, tem esse risco, mas os votos, a princípio dados a ele, estão validados até a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral.